Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Voz, o livro do especialista, volume 1, organizado por Mara Belal. É uma obra técnico-científica voltada ao estudo da voz humana, especialmente no contexto da fonoaudiologia e da formação de profissionais que atuam com avaliação, prevenção e reabilitação vocal, publicado como parte de uma coleção em 2 volumes e associado ao conteúdo do curso de especialização em voz do Centro de Estudos da Voz. Em São Paulo, o livro tem finalidade claramente didática. Seu foco recai sobre fundamentos necessários para compreender a produção vocal e suas alterações à anatomia da laringe, desenvolvimento da voz, fisiologia vocal e disfonias funcionais e organofuncionais. A proposta não é oferecer leitura introdutória leve para o público geral, mas organizar conhecimento especializado de modo aplicável ao estudo e ao raciocínio clínico. Com participação de docentes e profissionais ligados à área de laringe e voz, o volume combina bases biomédicas, perspectivas funcionais e referências bibliográficas. Situando a voz como um fenômeno corporal, comunicativo e profissionalmente relevante, vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma base didática para a especialização clínica em voz. O traço mais distintivo de Voz, o livro do especialista, volume 1, é sua origem pedagógica. A obra foi elaborada para servir de base ao curso de especialização em voz do Centro de Estudos da Voz, o que explica a seleção de conteúdos fundamentais e a preocupação em organizá-los de forma progressiva. Em vez de partir diretamente de técnicas isoladas de atendimento ou de listas de patologias, o livro estabelece elementos conceituais que permitem ao leitor entender por que uma voz se produz de determinada maneira e como alterações podem ser interpretadas clinicamente. Essa arquitetura é importante na formação de especialistas. Decisões sobre avaliação e conduta não devem depender apenas da identificação de um sintoma perceptível, como rouquidão ou fadiga vocal, mas da relação entre estrutura laríngea, uso da voz, desenvolvimento, demandas comunicativas e funcionamento vocal. A organização por temas também favorece consulta e revisão, características valiosas em ambiente de ensino e prática profissional. A presença de bibliografia ampla e de resumos de publicações relevantes reforça esse caráter formativo, pois aproxima o estudante da produção científica que sustenta a área. Assim, o volume funciona menos como um manual de respostas rápidas e mais como um instrumento para construir vocabulário técnico, critérios de análise e hábitos de atualização. Em segundo lugar, a anatomia da laringe como fundamento para interpretar a função vocal. O estudo da anatomia da laringe ocupa posição central porque a compreensão da voz depende do conhecimento das estruturas que participam de sua geração e modulação. O livro apresenta essa base como requisito para que o profissional não trate a voz apenas como um som percebido, mas como resultado de uma atividade biológica organizada. A laringe abriga as estruturas diretamente envolvidas na fonação, porém seu funcionamento não pode ser compreendido de modo dissociado da respiração, da articulação e das condições gerais do indivíduo. Ao enfatizar a anatomia, a obra oferece um referencial para relacionar forma, movimento e função, evitando explicações simplistas para alterações vocais. Esse conhecimento também é relevante para distinguir situações em que predominam padrões funcionais de uso da voz, daquelas em que há alterações estruturais ou orgânicas que exigem. Investigação específica. Na prática clínica, uma descrição vocal isolada não define a causa de um problema. Ela precisa ser examinada à luz das possibilidades anatômicas e fisiológicas. A abordagem é, portanto, preventiva contra interpretações precipitadas. Para estudantes, esse capítulo de fundamentos ajuda a consolidar a linguagem necessária para dialogar com fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas e outros profissionais. Para clínicos, sustenta a leitura crítica de achados e a delimitação responsável do que pode ser inferido em cada avaliação. Em terceiro lugar, desenvolvimento da voz e variações ao longo da vida, ao incluir o desenvolvimento da voz entre seus eixos. O volume reconhece que não existe um único padrão vocal válido para todas as pessoas e fases da vida. A voz se transforma conforme ocorrem mudanças corporais, maturacionais e comunicativas, e esse percurso deve informar qualquer análise de normalidade ou desvio. Uma qualidade vocal observada em uma criança, por exemplo, não pode ser interpretada automaticamente com os mesmos parâmetros empregados para um adulto. Da mesma forma, transformações associadas ao crescimento e ao envelhecimento pedem contextualização. O valor desse tema está em deslocar a avaliação de uma lógica puramente estática para uma perspectiva evolutiva. O profissional precisa considerar se a voz está compatível com o momento de desenvolvimento do indivíduo, com suas exigências de comunicação e com sua história de uso vocal. Essa tensão reduz o risco de patologizar diferenças esperadas e, simultaneamente, ajuda a reconhecer sinais que merecem acompanhamento. A discussão também tem implicações para a prevenção. Orientações vocais úteis dependem da idade, da atividade desempenhada e das demandas de fala e canto, não apenas de recomendações genéricas de higiene vocal. Ao tratar o desenvolvimento vocal como parte da formação especializada, a obra reforça que a voz expressa processos biológicos e sociais contínuos. Essa visão amplia a qualidade do raciocínio clínico e torna a intervenção mais ajustada às necessidades reais de cada pessoa. Em quarto lugar, fisiologia da produção vocal além da noção de cordas vocais. A fisiologia da produção vocal é apresentada como um campo essencial para explicar como o som é produzido e por que pequenas mudanças no funcionamento podem alterar intensidade, altura, qualidade e esforço percebido. No uso cotidiano é comum resumir a voz às chamadas cordas vocais. Contudo, uma abordagem especializada precisa considerar a coordenação entre fluxo respiratório, ação laríngea e configuração do trato vocal. O mérito de um tratamento fisiológico é fornecer uma ponte entre o conhecimento anatômico e a observação clínica. Ele ajuda a compreender que a voz não decorre somente da presença de estruturas íntegras, mas da maneira como elas trabalham em conjunto durante uma tarefa comunicativa. Essa distinção é decisiva para pensar casos em que não há uma lesão evidente, mas há uso ineficiente, esforço ou instabilidade vocal. Também impede que se atribua toda a alteração a uma única causa, já que fatores respiratórios, laríngeos, comportamentais e contextuais podem interagir. Para o profissional em formação, dominar princípios fisiológicos torna mais consistente a interpretação de sinais e mais prudente a elaboração de hipóteses. Para a prática, cria condições para que orientações de cuidado e estratégias terapêuticas sejam justificadas por mecanismos funcionais, e não apenas por tradição. O livro, assim, contribui para transformar a percepção auditiva da voz em análise técnica fundamentada, sem reduzir a complexidade do fenômeno vocal. Por último, disfonias funcionais e organofuncionais como problema de raciocínio clínico. O tratamento das disfonias funcionais e organofuncionais dá ao livro uma dimensão diretamente clínica. Disfonia é um termo amplo para alterações da voz, e sua abordagem responsável exige mais do que classificar uma emissão como rouca, soprosa, fraca ou tensa. O volume se concentra em compreender relações entre o modo de usar a voz e as condições de funcionamento laríngeo, distinguindo o peso de comportamentos vocais, sobrecarga e possíveis repercussões orgânicas. A categoria organofuncional é particularmente relevante porque indica que a separação entre funcional e orgânico nem sempre é absoluta. Padrões inadequados de uso podem se associar a modificações nos tecidos, enquanto alterações estruturais podem influenciar a forma de emitir a voz. Essa perspectiva desencoraja explicações lineares e conduz a uma avaliação mais integrada. Em termos práticos, a identificação de uma disfonia deve considerar sintomas, história vocal, exigências profissionais, achados clínicos e avaliação médica quando indicada. O livro não transforma prevenção e cuidado em receitas universais. Seus fundamentos sugerem que a conduta precisa ser orientada pela compreensão do mecanismo envolvido. Para quem trabalha com pessoas cuja voz é instrumento de trabalho, essa abordagem oferece uma base importante para reconhecer risco, orientar o uso mais consciente e encaminhar adequadamente. O tema evidencia a vocação da obra para articular a ciência da voz e tomada de decisão profissional. Em conclusão, Voz, o livro do especialista, volume 1, é indicado sobretudo a estudantes de fonoaudiologia, fonoaudiólogos, profissionais em especialização na área de voz e integrantes de equipes que lidam com queixas vocais, como médicos ou otorrinolaringologistas em formação. também pode ser útil a docentes e pesquisadores que buscam uma visão organizada dos fundamentos anatômicos, fisiológicos e clínicos da voz. Não é, porém, um guia de autocuidado destinado ao leitor leigo. Sua linguagem, escopo e finalidade estão ligados à formação técnica e ao raciocínio profissional. Seu benefício principal é reunir, em uma mesma base didática, conhecimentos que frequentemente aparecem dispersos entre textos de anatomia, fisiologia, desenvolvimento e patologia vocal. A obra permite entender que a voz não deve ser analisada apenas pela qualidade sonora, mas pela articulação entre estruturas laríngeas. Coordenação funcional, trajetória de desenvolvimento, hábitos de uso e demandas comunicativas. Essa integração é particularmente útil para interpretar disfonias sem recorrer a explicações simplificadas, em comparação com manuais mais estreitos, centrados exclusivamente em exercícios, sintomas ou diagnósticos. O livro se destaca pelo vínculo explícito com um programa de especialização e pela participação de profissionais da área de laringe e voz. A bibliografia e os resumos de publicações citados em sua apresentação reforçam sua função neodipone entre estudo sistemático e atualização científica. O volume 1 se diferencia, portanto, por priorizar fundamentos que tornam avaliações e intervenções futuras mais criteriosas, contextualizadas e tecnicamente defensáveis. Se você quiser apoiar a Mara Belal, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!